Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 6, parte 21. Para os humildes, porém, morrer é fácil. A greve é que é um problema assustador. Em certos sítios deste Rio de Janeiro gritalhão e metingueiro, há regimens que seriam um inferno. Para os servos da gleba da Idade Média, e que só podem ser comparados à alucinante visão da história dos tempos futuros de Wells. Há algumas braças de Niterói, a uma ilha e se intitula suavemente de Fome Negra, os homens nessa região viraram apenas machinas. São aparelhos da grande machina de levar o minério, o piquire, para os navios de carga. Quanto descansa essa gente? Quando dorme? Impossível saber. Estão ali com as mãos rotas dissorando uma gosma amarela, a pele gretada, os olhares desconfiados. Para chegar até eles em trabalho é preciso uma espécie de assalto à vontade do feitor, à vontade dos espias. E quando a gente, entre as descargas, dirige a palavra, os mais espertos dizem, olhando de soslaio: olhe o feitor. Pelo amor de Deus, não fale que eu sou demitido. E os fracos, os tímidos, os covardes ganem com medo de tudo, do feitor, do patrão, símbolo molochiano que eles não conhecem, do companheiros de nós mesmos. Para que quer saber meu nome? Não sei. Deixe-me trabalhar. Estou muito bem. E ali, a dois passos, um dos truces de espio cinematográfico 199, Ração da Vida Humana, do esgotamento de pubierges diabos, que nasceram pobres, que vivem pubio e se que morrerão, abreviados pelo trabalho, ainda pobres, sem ao menos essa compensa a Aaron Magna. O dinheiro. O Messias que se erguer nesse ambiente está perdido. A suspeita pesa-lhe como um grilhão, faz-se imiuentou o rano um cordão de isolamento a ideia nova em que o patrão tece, para a segurança dos seus interesses, todas as forças possíveis. O terreroer dos companheiros, a vigilância da polícia, o concerne exervatorismo dos jornas, a hostilidade da massa. De vez em quando, um desses devotados, lambem andei e mas possuído da vontade e fé fraternal de Naldi Moiloha à sorte dos companheiros, surge. Fala de emancipação do operariado e de outras coisas graves, solenes e vazias. É um homem ao mar? Nem tu, nem aquele cavaleiro proprietário conhecem. Mas a polícia já sabe que o banido é um anarchista infame. Os feitores não o aei a ins como o olhar. Os companheiros o evitam ou chasqueiam na sua ignorância das suas ideias de associações de classe. Se o diretor da companhia, a companhia, o sindicato, o trust, a entidade absoluta e poderosa detém as energias humanas, enfim, tem o seu retrato se o Mão à Cruz no Gueropo, o fotográfico dos operários, recebe informações da sua pessoa, faz o do Cerro do Cripar-me para esmagá-lo com uma patada na pimim e erra a ocasião. 200 cinematógrafo e naquele inferno do gás, velho e atrás, em que os homens são como os pistons de uma enorme machina saindo de uma temperatura de ar livre, a chuva com frio ou com calor, quasimes, para entrar numa temperatura de caldeira e de novo sair, e torrana a entrar, sem parar, durante horas e horas, naquele horror em que as fornalhas ao imbiram olhos de ciclopes fantásticos numa fixação de hipnose. Quantas vezes terá aparecido o revolucionário? Quantas vezes terá o aparecido já o desejoso de melhorar a vida daquela pobre gente? Muitas de certo. A timidez da humildade. Porém, a timidez dos simples, que os faz eternamente explorados, extinguia os generosos sob o bridão insolente das exigências da companhia. E ninguém sabia que ali, num trabalho que vos dá a impressão de um delírio permanente, de um círculo infernal esquecido pelo Dante, havia homens como nós, não, a penar, a morrer, para escassamente comer e gentilmente nos dar, com o lucros para todos, menos para eles, o bico de gás civilizado. Fui preciso a greve para visse um protesto de treva, um improtesto mudo a soluçar nos combustores semi-apagados. Um enorme espasmo de sombra cobrindo a cidade inteira a indicar que eles existiam. Greve. A greve é ainda uma anomalia entre nós, quando a exploração do capital é um fato tão negro como na Europa. Mas é que lá os cinematógrafo 200 e um humildes como a se reconhecer e a cua e eles ainda são tão pobres, tão tímidos, carne de bucha da sociedade, tão ignorados delia que se ignoram quase totalmente a eles mesmos. E lembrar, a propósito de um caso, tanta aflição humana, tanto trabalho tremendo, tantos casos. A maior parte da espécie é imensamente comovente, posto que incorrigivelmente romântica e de um empieguismo colegial. Alguém espiou e tas do hospício ontem, num um bonde vertiginoso da escola militar. O diretor do hospício indaga-me. Queres ler alguns versos dos malucos? Deve ser interessante. Pois salta e vem até ao meu gabinete. O diretor conduz-me a telão encerado, mandando a ver sair café. Abre uma gaveta, despalha essa gaveta, em cima da mesa, uma porção de papéis. E a musa debe hospício. Bebo café, agradeço, faço o naia embrulho da versa leda e parto. E sempre muito grave afirmar a maluquice alheia. Os doidos têm a sua razão como os sãos têm as suas manias e as manias dos sãos. Com razão dos doidos, dão em regra geral um homem normal. Infelizmente, essas condições de normalidade andam quase sempre separadas. Qual de nós agora, com calma e reflexão, é 204 cinematográfica a tocar capaz de se considerar um desequilibrado? Qual de nós terá bem de dissimulado na alma algum vinco mais iorte da besta inconsciente? Os brutos, no prime e rom momento, mostram o delírio do sangue, os civilizados sofrem todas as vezanias, todos os delírios que os oscilam entre os dois paroxismos modernos. A moda é a sexualidade, os gromens são sempre me malucos. Cristo, toda a gente sabe, tinha um evidente delírio progressivo. E depois deite, não há Deus ou herói que não tenha suportado, através da história, a aguda dissecação dos alienistas. Entre a loucura e a razão tudo é vago, inexplicável, e como dizia o célebre ironista, o limite de ambos é talvez um verso. Este verso, que antigamente era um infarto exametro, tem diminuído no conceito público. A extravagância dos poetas atrapalha o normal. Hoje, quando se descobre que um homem considerável faz versos, é como se de repente o vissemos na araua e me fralda de camisa, cometendo atos irregulares. Os poetas agem quase ao contrário de toda a gente, têm a fantasia, amam, cantam as âmadas e uma estranhas palavras rutilantes. São anormais. E tanto são que não há nada mais fácil que ter a foruar uma escola literária em certamen de maluquice. Outra coisa não faz Mac no Rardel na sua degenescência. Talvez o por isso hospício abunda em mim poetas, talvez cinematógrafo 205 por isso eu carregasse o embrulho da musa mórbida com um respeito tão cheio de filosofias extravagantes, talvez piorar isso, depois de desembrulhá-o e de leu, a minha extravagância amarga Alguimene. Há no vasto manicômio da Praia da Sauda de toda casta de sonhadores fabricantes de quadras. O hospício é um resumo da cidade, excepcionalmente demonstrativo. O hospício é o tre mais romântico da urbs, porque só ali se acredita habito ainda nestes tempos de utilidade. Enlouquecer em uma erra de amor. Nessa casa da dor e do delírio abundam os loucos de amor. Há lá dentro helenistas mecos, inventores do motor contínuo, do iloixirra da longa vida, da telegrafia sem fio, de aparelhos funerários, de reformas ortográficas, de relújos moscas, autores de dicionários, aviários balões, inovadores dramáticos. Os loucos de amor são os mais educantes. Um deles, sei, pintor italiano, já obtendo fama entre nós, quando subitamente se apaixonou por uma senhora da nossa alta sociedade. Convidado a dar resplis na cações e a polícia pelas suas audaciosas maneiras. Perdeu o juízo falando de socialismo, amor livre e outras coisas abundantes em brochuras vermelhas. O delegado mandou-o parar o hospício e lá nos momentos de calma, ele escreve versos como este a respeito do Mil Sotes. 206 cinematógrafo e Ipsiou Flor. Confuso e vergognoso, ouve Nessun Lavide, se nas cose guarda e cielo ouve de mora fídio, e disse a tutti vori. Non tes cordar di me, povera flore. Versos tão emotivos deram logo ao Sir, tava risbastos, uma intradutora que não escapou nem o soneto de Anvers, esta tradução. E então ela, com furfusa e envergonhar a ver, sempre escondida, contempla o céu e a abobada estreitada, e assim longe de Deus que nela mora do seu recanto, tremula, perdida, não te esqueças de mim, repete agora. Tanto o original como a tradução estão longe de indicar uma doença mental. Fi, entretanto, alguns pensamentos nietzschianos. As máximas do venerando Marquês de Maricá são lamentáveis à vista destas ideias. 1. A caridade é a antítese do homem. Homem é a encarnação do eu.
Sequeito.
Zer o beijo mais belo que o homem possa receber da natureza é a morte, lembrando-lhe assim um novo passo no universo que é a vida. É morte o que foi, é vida o futuro. Zer o amor é sublime por ser sinônimo do ódio. E em italiano, e uns donde nasce, cresce, germoguia e frutufo a um vimoria e o bene. Lidui parou-lhe se confundando. Cinematógrafo 207 outro tropoecta amor é o paranoico do Dr. P. Um engenheiro enlouquecido piuroma a tremenda paixão. Putem uma maia da perseguição acento a de cima, vive no hospício há 10 anos e agora se o mumo sistema de aura pindous, passeia. Vai aos ministérios, pede, caceteia o doutor Uerra e deseja empregos do doutor Calmon. Apesar disso é lico. Cada verso seu parece um rosário de gadorações, e ninguém dirá lendo tais endeixas, que esse uinho está irremediavelmente sem razão. Leiam esta sonatina, ontem, quando carpia zer o sino da freguesia, tangendo a ave Maria em compassado lamento, eu vi teu batei esguio passar triste e vazio muito vagaroso e sombrio dos mares no isolamento. Dos sinos tristes queixumes da vaga os inquietos lumes fosforescentes cardumes das ondas carpindo a dor, levam ao barquinho ao gente que passa triste e silente da saudade a dor pungente que suporta o trovador. Tem 3 loiveiros, confissões e fragmenuins, harpa quebrada e o livro negro. 208 cinematógrafo a paixão torrana o s mimimi e ineiro ode no rude no um esteicio a um ouroço cu e nos fala com poses fatas de manever e do. Nem o en deixará de sentir a seirria Edgar é dei desta que o aderra. Regina Xele, fonte de blandicias e é para louvar-te toda prece e pouca, porque teve o batismo de caricias na pia baptismal da tua boca. O celebrado sabiá das nossas selvas deu-lhe a alão a essa comparação enternecida. Se eu fosse um sabiá, iria agora ficar preso em teu lar. Do mundo alheio, já racontar-te, sem medo, sem receio, a tristeza cruel que me devora. Por não ser sabiá, minha alma chora, pois não pôde dizer-te num gorjeio a saudade que mora no meu seio ao chegar crepúsculo à doce hora. Se eu fosse um sabiá, terno cantando bem juntinho à gaiola, eu te viveria a trazer meu alimento suspirando. Eu então, tuas mãozinhas beliscando o seu biquinho entreaberto, pediria um beijinho dos teus de quando em quando. A lista do os pai caiu não é, e tua renteto só de potas que o epodes cuvificaram é o a ossos e deita na tua mar. A cinematógrafo 209